Está no ar o Brinco do Batista.
Que viva o Vítor Batista. Que viva o Vítor Batista.
Bem-vindos a este 56º O Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente. Benfica Independente, que tem o seu site em www.benficaindependente.com. Estamos também presentes no Patreon, em patreon.com/slbindependente. João Tibério, olá meu amigo, bem-vindo.
Alô. Alô, já tinha aqui umas saudades de estar aqui com a malta. Bom, estar à distância.
À distância.
Porque o estado em que tu estás não permite muita coisa.
Obrigado.
Sim, já tinha saudades.
Já estás a tirar a máscara. João, estes últimos dias saiu uma notícia que uma empresa, ou seja, uma empresa que patrocina um clube, insurgiu-se contra a contratação de um atleta porque o mesmo tinha sido condenado. Itália, e a minha pergunta vai no sentido de quão importante também é que as marcas se envolvam com a parte ativa do clube, ou seja, com este tipo de contratações, da imagem também que querem passar. Achas que isto é só marketing ou é muito mais que isso?
Eu acho que é mais do que isso, mas ao mesmo tempo não é só a parte boa. Estamos, aqui ficamos satisfeitos porque é fixe, porque ela está a fazer essa pressão para algo bom. Só que há o lado contrário, que pode ser o lado mau, que é os interesses das empresas também podem adulterar ainda mais o futebol. Ou seja, imagina que de repente o interesse da marca é que seja um jogador que não diga nada, que seja... aquele discurso vazio do costume só a falar dos abdominais e não sei o quê. Ou seja, temos de ter cuidado quando as marcas fazem pressão sobre os clubes, porque a pressão pode ser uma que nós não gostamos. Acho que a pressão... É importante que elas tenham noção que não metem dinheiro à maluca e não interessa o que acontece do outro lado, óbvio, é também essa função social. Mas quando pensamos também no caso agora no Brasil... é o Robinho, não é? Que é a pressão dos adeptos por causa da contratação, de ele ter sido acusado no passado de outras coisas. Eu espero que sejam mais os adeptos
acusado
a fazerem pressão sobre os clubes.
Condenado. E atenção aqui, não deixa de ser curioso que no mesmo clube ia-se juntar um acusado em Itália e outro na Suíça. O treinador foi acusado e preso na Suíça. Não sei, se calhar também, e entretanto saiu, enquanto à hora que estamos aqui a gravar, saiu aqui que mais dois patrocinadores também retiraram o apoio, portanto já está a tornar isto, já está a tomar uma proporção muito maior. Yeah.
Claro, sem dúvida.
Aires, olá meu amigo, boa noite, bem-vindo.
Olá, boa noite e melhoras, Sérgio. Isso, a tua voz radiofónica, né? Recente-se, é verdade.
Covid não é, fica descansado, amigo.
Já sei.
Com a esperança que em breve possamos estar juntos novamente. Aires, não sei se tiveste a oportunidade de ler a newsletter do Benfica.
Qual delas? A de ontem,
sim. Onde o Benfica faz acusações gravíssimas ao Futebol Clube Famalicão.
Isso mesmo. Apenas restar em primeiro lugar que eu não deixo de... Foi apenas um post-scriptum, ou seja... O Benfica fez uma linha, e essa é uma crítica que eu faço aqui ao próprio Benfica, e talvez isso tenha sido a razão pela qual não tenha havido maior falatório, se me permitem a expressão, tipo substituição. Mas em segundo lugar, portanto, é uma situação mesmo grave. O Benfica acusou em primeiro lugar o Famalicão de ter mais pessoas no campo do que era devido nesta situação, e para além do mais, tipo, acusou, portanto, lançou, portanto, e indicou neste caso que tinham ocorrido manifestações racistas tipo, contra uma jogadora e uma atleta do clube. Curiosamente ou não, ninguém fala disso. Não sei se os tempos estão... Se há atenção mediática neste momento, já normalizou este tipo de casos. Portanto, eu aqui comparo também esta situação, portanto, a janeiro último, quando houve o caso Marega, não é? Portanto, na altura, portanto, também houve um certo aproveitamento mediático também da questão, e bem, ainda bem, porque falaram disso, não é? Mas aqui não sei se é por ser o futebol feminino, não sei se é porque neste momento na agenda mediática tipo, estamos a falar tipo, de uma aplicação mais do que este tipo de casos, esta situação não passou de uma nota de rodapé numa newsletter de um clube.
Muito bem, é um assunto que de certo traremos novamente ao brinco, onde teremos também a oportunidade de desenvolver com mais profundidade e com mais, que será, provavelmente com mais conhecimento também. Este episódio 56 é dedicado a Vítor Batista e aproveitando
o maior
aproveitando então já com umas declarações de Tony ao Expresso.
Já o brinco, que era uma coisa, estamos a falar de 1971, 72, quer dizer, portanto, não estamos a falar há 15, 10 anos, ou 20, ou 30, estamos a falar há mais anos. Nesse célebre jogo com o Sporting, em que ele faz um golo na baliza sul, em que domina com o peito, roda e sem deixar cair faz um gol de bandeira, e depois a primeira reação que ele tem a seguir ao gol foi fechar o gol. Daqui andou o brinco.
E tudo dá para pôr do brinco, porque foi um espetáculo, pá.
Não se encontrou o brinco nenhum, e eu no final do jogo fui ver se conseguia. Penso que o brinco tinha custado 12 contos, e eu fui tentar ver se. Apanhar aquele momento de euforia, de ganharmos ao Sporting, e ver se pagava o brinco. Vitor Batista, mas eles não foram nisso.
Uma mítica história contada pelo tal Tomé, que também é uma figura em si, que qualquer dia temos que trazer cá,
claramente.
Que ele tem um manancial de histórias infinitas.
Jogou no Sporting também.
No Sporting, sim. E ele estava a contar que os jogadores estavam reunidos no hotel, a piscina estava um tempo geladíssimo, e Vitor Batista... dou 1000 escudos a quem se atirar para a piscina. E o guerreiro despiu-se e atirou-se para a piscina. E Vítor Batista ficou incomodado por, bem, vou ter que pagar a aposta, não é? Mas depois partiu-se a rir porque, entretanto, o Pedroto, treinador de Vitória de Setúbal, do Vitória, estava no hall do hotel. Então os jogadores não podiam passar para os quartos com o guerreiro nu e molhado, não é? Então tiveram que entrar pela porta dos fundos, só que tiveram que ir para a rua, não é? Então o Vítor Batista disse que foram os 1000 escudos mais bem empregues da vida dele, porque ele partiu-se a rir a ver o guerreiro a tremer de frio e não se importou nada de pagar. Isto demonstra, de facto, a loucura que o Vítor Batista tinha e se calhar é isso que também faz um bom balneário. É estas brincadeiras que depois... Isto foi no início dos anos 70, já lá vão 50 anos, exatamente. E o Tomé conta esta história como se...
Irreverência de Vítor Batista, João Tibério.
Sempre, acho que podiam ser histórias e histórias e mais histórias, e é isso que temos saudades, e é isso que o futebol precisa mais, não é?
Aires?
Sim, Vítor Batista neste 18 de outubro faria 72 anos. Convém recordar, e é essa também a razão pela qual nós abordamos o Vítor neste episódio. Portanto, a nossa alma mata, digamos assim, não é? Sim, o Vítor Batista era uma pessoa, portanto, tipo, foi o Vítor Batista, tipo, foi o nosso best, não é? O nosso Georgie Best. Ele viveu, portanto, na época, e apanhou talvez ali um zeitgeist de o ser e ter aquele tipo de comportamento, não é? Mas sim, tipo, por alguma razão também o nosso podcast também chama-se o Brinco do Batista, não é? Porque também tentamos abordar aqui temas um pouco fora da caixa. E talvez o Vítor nos tenha mostrado que, com toda a sua irreverência, não é?
Muito bem, vamos então aqui ouvir a Vítor Batista dos Clockwork Boys e já voltamos. Pode-se ler na Wikipédia que os Clockwork Boys nasceram em 2004 como uma banda de street rock e que logo no ano seguinte gravaram um single 7 polegadas, onde constava o famoso tema Fernando Chalana era rock and roll. Este tema ainda é uma referência. Tendo passado em rádios como a Antena 3, outros temas gravados foram A Minha Lili Marlene, Hooligans na Noite e o tema que dava nome ao single, Rock nas Cadeias. A formação inicial alterou-se um pouco e com a entrada do Agente Laranja, a banda mostra uma grande evolução musical aproximando sonoridades hard rock e rock and roll, mas sempre enquadrados na estética musical punk rock. A banda aparenta terminar em meados de 2010 num concerto no Music Box, mas regressa em 2012 para gravar o álbum que uma editora madrilena lhes havia prometido editar desde o fim anunciado. Os anos seguintes trazem mais algumas alterações na formação e no último ano lançaram finalmente o seu primeiro vinil. A dor passa, o ódio fica. Os membros atuais são Cobretti, Zé Butre, Túlio Maravilha e Juvenal Caveira. Em suma, o cadastro dos Clockwork Boys é grande, mas a vontade de continuar por cá é maior. Cobretti.
Boas.
Boas. Boas. Tudo bem?
Tudo.
A vontade de continuar por cá é maior ou não?
É, acabámos de gravar um álbum novo. Vai sair este ano, chama-se como se não houvesse amanhã.
Boa, boa.
É dedicado a esta nova ordem decadente.
Muito bem.
É um álbum raivoso.
Cobreta,
a ideia da prisão é isso? De estarmos todos fechados em casa e.
Fala um bocado exato. É um bocado o extravasar da raiva que nos vai cá dentro, desta revolta. Fuderam esta merda toda, não é?
Cobretti, qual é a história dos Clockwork Boys que temos de conhecer para compreender verdadeiramente a cena da banda?
A gente começou para se divertir. Nunca tivemos grandes ambições. Mas depois, quando reparámos que havia talento e que havia vontade e que houve muita aceitação, a banda começou a crescer. Mas nunca tivemos grandes ambições. Éramos uma banda que ia para o estúdio para se divertir, para roubar cerveja. E pronto, olha, era machados espetados nas paredes, era cascóis da bola, era revistas da Gina por todo o lado, era gajas a ver os ensaios, sempre tudo à pinha, tudo a curtir os ensaios, era um grande caos. Depois evoluiu, a banda depois evoluiu. Éramos para ser os Aqui Dá o Rock, no regresso dos Aqui Dá o Rock ao punk, mas eles não estavam para aí virados, queriam fazer pop.
Para quem não sabe, os Aqui Dá o Rock são uma banda bastante importante na história da música portuguesa.
Os faíscas, sim,
E os faíscas foram os precursores do punk. Os faíscas na Avenida de Roma, os Aqui Dá o Rock no bairro do Relógio. Os Aqui Dá o Rock eram, pronto, eram mais puristas, mais honestos. Os faíscas eram gajos da Avenida de Roma.
Havia uma geografia no punk? Isso era mesmo importante?
Na
Sim.
altura, havia os Aqui Dá o Rock que eram os chungas do bairro do Relógio e havia os faíscas que eram os betos da Avenida de Roma. Mas
Mas isso
pronto,
depois.
não havia grandes bandas, havia poucas bandas, foi muito tímido o aparecer do punk em Portugal, eram as Minas e Armadilhas, o HF, os Chutes, que depois se tornaram o que a gente sabe, tornaram-se a maior banda rock and roll portuguesa. Os Aqui Dá o Rock têm os discos mais valiosos do punk português, cada single vale 150 euros ou 200.
Pô.
Eu já tive três autografados e foram todos despachados. Já paguei umas valentes bobadeiras à conta dos singles aqui da avó.
Mas depois a seguir, existe uma segunda fase em que tu tens bandas tipo como o Code Judas, não é? E
Sim,
ali em meados da década, a segunda vaga, digamos assim, não
a segunda vaga foi mais a sério, foi uma cena já mais, como é que é de dizer? Mais militante, não é?
Ok.
A primeira vaga foi uma cena tímida que apareceu, durou poucos anos. Em 80 já estavam quase todos acabados, tirando Chutes e o HF.
Isso mesmo. Ok. Por exemplo,
E.
é que se enfatiza muito o papel do rendezvous, o espaço, não era? Tipo, nesse revitalizar dessa segunda vaga, não é?
Exato,
Não
Rock
sei.
and Roll despoletou todo um movimento rock and roll. Apareceram montes de cenas novas e montes de projetos, Mão Morta, Pop Del Arte, montes de cenas boas.
Cobretti,
E.
diz Isaires, desculpa.
Não. Podes,
Ia
avança.
inserir aqui em 1981 os The Exploited cantavam Punk is Not Dead. E hoje ainda há cultura punk ou não?
Continua, vai sempre haver. É uma coisa que nunca vai morrer. Pode estar um bocado já absorvido pelo sistema. E foi um bocado absorvido pelo capitalismo e pelo sistema capitalista. Tanto pela MTV, por essa porcaria toda. Tornou-se uma coisa um bocado comercial. Mas a parte dessa cena também mais comercial do punk, continua sempre a haver bandas underground dentro do punk. E isso acho que vai continuar sempre a haver. Hoje em Portugal há cada vez menos, mas pronto, sempre nunca tive. Portugal também em todas as gerações nunca teve mais do que 5, 6 bandas. Sempre foi uma cena tímida, nunca, tirando os anos 90, que foi o período em que eu comecei a curtir punk, sou dessa geração. Nós até temos um tema que é um passo da loucura, com uma letra do José Serra dos Aqui Dá o Rock. Com a participação do Miguel dos Mata-Ratos e comigo a cantar. Tá aí presente três gerações do punk. Eu acho que a última geração do punk que realmente existiu mesmo a sério e que era uma cena bastante militante foi a geração dos anos 90. E essa geração aí, pronto, o pessoal X-Ato, que era uma banda, via os primeiros concertos deles, havia as Semanas da Juventude. Epá, havia muitas bandas nessa altura, muitas bandas mesmo. Anos 90 deve ter sido o período, o filão de ouro do
Do
punk
Banco
português.
Nacional.
Foi a altura mais prolífica.
Mas diz-me uma coisa, tipo, existe muito essa vertente, porque há duas vertentes aqui no punk. Normalmente existe uma vertente tipo mais nihilista, não é? Uma vertente em que as
É na qual
bandas.
a gente se enquadra, o punk.
Depois
Nós
existe.
não estamos aí para fazer política, mas dizemos aquilo
Ok.
que nos vai na alma.
E depois havia outra vertente que é mais ativista, não é? Pronto, é
Ah, o
nesse sentido.
anarcopunk. Ah, existe o anarcopunk, que é a cena dos Cresce, dos Conflict, havia a Cresce Records, a editora dos Cresce, que foi um bocado inserir o DIY no punk rock, fazer as coisas todas muito Pronto, muito fazer tu mesmo, estás a ver? Faz tu mesmo, era faz tu mesmo. Mas pronto, quem trouxe realmente isso nem foi o punk, porque já antes havia bandas ligadas a Motorhead, como os Pink Fairies. E é com os Pink Fairies que surge realmente o termo do It Yourself, que eles faziam colagens e metiam ácidos nos discos e faziam cenas a imitar como se fosse ácidos nos discos, estás a ver? Os Pink Fairies, os Ockwind, dos Motorhead, bandas do hard psych e do rock and roll, e que são, no fundo, por exemplo, os Pink Fairies tiveram depois os The Rings também, que era uma banda punk. Andaram ali entre o hippie e depois passaram para o punk rock quando surgiu o punk rock, mas eram hippies que não eram hippies, eram hippies da paz, eram refias, estás a ver, gajos de bota de bico, cadelha, que eram vistos um bocado como hippies.
Mas responde-me a esta questão. Essa questão, tipo, o que é que cola tipo, toda a cena? É a situação do do-it-yourself, do DIY, é isso?
É, o punk tem que ser do it yourself sempre.
Ok.
Quando entra o comercialismo no punk, deixa de ser punk.
Ok, portanto, para ti coisas estilo Green Day, que também teve uma exposição massiva no início da década
de 90. Green Day, Test No Effects, Test, essas bandas todas da Califórnia. Tirando os Bad Religion do começo, estás a ver?
Ok.
Até a banda preferida do nosso baixista. O nosso baixista é que gosta dessas ondas.
Mas nem sequer Pennywise,
não gosto, não gosto nada.
Okay, okay. Mas o facto de ter sucesso também é um dos problemas, porque ir para o mainstream perde-se esta irreverência.
Perde completamente. Pode perder, pode não perder, depende. Não
mas sei. É raro.
Mas é raro, as bandas depois começam a ver, olha, aqui podemos fazer dinheiro. Vamos seguir este caminho, por aqui a gente ganha dinheiro e a tocar punk ranhoso nunca vais ganhar dinheiro, mano. O punk não é para ganhar dinheiro, o punk é simplesmente para gritar o que vai na alma.
Mas tu achas que é impossível estar ligado a uma major e continuar com a vossa essência? Com a vossa essência, com a vossa atitude? A cantar o que sempre cantaram, por exemplo?
Não, acho que pode estar ligado a uma major sem ser uma banda mainstream. Os Mata-Ratos gravaram pela EMI o Rock Radioativo e o Rock Radioativo é dos álbuns mais ordinários do punk português. Faz cedas neiradas e caraças e aquilo não é comercial, aquilo é uma cena punk a sério. Os Censurados também eram da EMI no final, mas depois o último álbum Sopa já é um bocado mais comercial. Não é bem comercial, é pronto, já havia falta de inspiração da banda.
Yeah.
É um álbum já um bocado um tiro ao vaso, comparado com os Censurados e o Confusão, já não tem nada a ver com aquela essência do começo que eles tinham. Quando estavam no altar, tu...
Diz-me uma coisa,
tipo é essa... Essa tua atração pelo gritar o que te vai na alma, é isso que te faz, tipo, que te aproxima de figuras tipo como o Xalana, o Vítor Batista e o Paulo Futre? Qual destes três é que queiram mais punk?
Qual desses três?
Sim.
É, o que se identifica mais comigo é o Vítor Batista, porque eu tive uma vida parecida com a dele. Só me faltou ser jogador da bola.
Então, eu sugiro então que a gente levante aqui o som do Xalana e que já voltamos à conversa. Pode ser? Parece-vos bem? Vamos a isso? Xalana!
Yeah.
Oh, Breti, de onde é que vem esta atração pelo futebol?
Desde o começo. A música do Xalana existiu porque eu estava bêbado numa taberna em Setúbal e meti-me em cima de uma mesa com uma ganda babadeira a cantar Fernando Xalana era rock and roll das putas dos copos e do futebol. Começa tudo a rir. Epá, depois mais tarde transportei isso para a banda. E acabei por fazer a letra, pronto, é uma letra rock and roll, né? Eu falo, pronto, não explicita bem a vida do Xalana, mas sim. Não sei a vida do Xalana, não é? Mas pronto, acho que o Xalana já ouviu a música e também não desgostou. Pelo menos o primo dele gostava da música. Mas tivemos um bocado de medo no começo, até de levar com processos, por causa da nossa irreverência, a falar sobre os jogadores da bola, a gente leva tudo para a brincadeira.
E já levaram com algum, não?
O Paulinho Cascavel mandou-nos um e-mail, um advogado do Paulinho Cascavel, a dizer que nos ia meter um processo, mas acabou tudo em águas de bacalhau, que acabou por não dar nada. Mas recebemos um e-mail do Paulinho Cascavel. Pois, cara, nem era advogado.
Deve ter um esquema qualquer.
Mas recebemos um e-mail qualquer, hein? Na altura que saiu o Paulinho Cascavel, toda mal gravada. Montes de pregos na voz. Voz à Motorhead, eu bêbado a cantar. E depois ninguém me ajudava na altura. Tinha muitas falhas no começo. Eu falhava em estúdio e ninguém dizia, tens que repetir. Então ficava tudo como estava. Era tudo muito cru.
Primeiro take vai logo. Tudo.
Era primeiro take, vai logo tudo. Eu tinha medo de estar em estúdio, queria-me logo ir embora.
Mas fato, era uma cena própria, não? Era o estúdio próprio ou pagavam a hora?
Pagávamos. É. Era a pagar e havia nervos. Hoje em dia gosto de estar em estúdio, gosto de trabalhar em estúdio. Na altura não gostava, era um gajo rebelde demais. E estar em estúdio tens que estar ali, não convém estar bêbado, tens de ter um compromisso. Pá, pronto. Também só encontramos um bom produtor passado uma data de anos. Hoje em dia trabalhamos com um gajo que é o Paulo Vieira, que trabalha com quase tudo quanto é banda, do underground. E só desde que comecei a trabalhar com o Paulo Vieira, que evolui como músico. Ele também foi ele que compôs a música do Glória e Glória Bolonenses, as músicas que eu fiz para o Bolonenses, e o Matateu. E também é o meu guitarrista do meu projeto a solo, o Mariano Cabretti. E só a partir desse momento, quando começámos a trabalhar com esse produtor, é que a banda realmente mostrou todo o seu potencial. Porque até aí tínhamos tido um monte de problemas, pá, estúdios que produziam-nos mal.
Pois. Também desvalorizavam um bocado a vossa cena por causa da vossa onda, se calhar, não? O que é que achas?
Era um bocado, já. As bandas punk, se fores a ver, muitas delas tiveram álbuns mal produzidos, pá. Esse último dos Censurados do Sopa está mal produzido, Descorrosão Cótica, eles dizem não, o CD, o álbum também está muito, está mal produzido. E Descorrosão Cótica foi o primeiro disco que tive, foi Corrosão Cótica.
Yeah.
Do João Moraes, que hoje em dia é o gajo, é meu amigo, é meu vizinho.
Mas há bocado perguntei desta de terem, de terem vários temas ligados ao pronto, à malta da bola.
Ao futebol.
Mas achas que é um gosto especial pelo futebol ou pela figura do jogador também, por ser tão idolatrado, mas ao mesmo tempo também ter aqueles pés de barro? Estás a ver?
Yeah. Epá, eu gosto pelo futebol. Yeah. Todos na banda gostam de futebol. Sempre gostámos todos de futebol. Tivemos sempre ligados a claques. E desde o começo achámos identificação com esses jogadores de futebol que eram que tinham vidas extra relevado, mais rock and roll.
Tu achas tipo, que hoje em dia, neste futebol tão ascético, não é? Ainda há espaço tipo, para jogadores punk ou não?
Não. O futebol está completamente comercial. Tornou-se um negócio milionário. Já não há amor à camisola. Eu, pá, destes jogadores novos, sinceramente, não me estou a ver a fazer músicas para nenhum.
Mas, por exemplo,
acho que é os jogadores da década de 80, aqueles jogadores que andavam de bigode e cabeleiras e o caralho. Essas estrelas, né? Esses é que brilhavam e esses é que realmente vão ser os que a gente vai lembrar sempre, não é?
Se tivesses um atleta que ainda não tivesses feito uma música que... Que disse assim, ok, um dia se calhar ainda vou.
Epá, fiz uma para o Cristiano Ronaldo, na minha essência. Epá, o gajo não ligou nada, aquilo é tipo o HF antigo, está mesmo tipo o HF antigo. Mandei a música para amigos dele e tentei mandar para ele e, epá, e aquilo não deu em nada. Olha, tirei a música da net e essa música provavelmente vai ficar na gaveta para sempre.
É que o Estar a Perdida fizeram uma versão
de Chuta festa, Ronaldo.
Chuta Ronaldo, adaptando o Chuta Cavalo, não é? E isso é que teve
Airplay. A minha versão era uma cena mesmo tipo cavalos de corrida, tá, uma cena tão rock nessa onda.
Mas porquê é que fizeste para o Ronaldo? Porquê? Porque achas que o gajo simboliza, sei lá.
O gajo é um dos melhores de sempre, se não o melhor, não é?
Yeah.
Uhum. O gajo é mesmo bom. Epá, mas... pode não ter bom gosto musical.
Pois.
Que ele gosta do Despacito e dessas coisas. O Paulo Futre gosta de uns ACDC, estás a ver? Paulo Futre tem bom gosto, gosta de rocalhada.
Ok.
Mas o Ronaldo acho que não gosta de rocalhada.
Pois. Eu também devia. Diz-me outra coisa. O também podia ser para tudo o que está na sociedade, que é, está tudo muito comercial, muito virado para o dinheiro, temos avanço de populismos. É. Não devia ser na música e sobretudo no punk que devíamos ter mais crítica política? Ou seja, como é que as coisas estão tão complicadas e não temos mais malta jovem? Por exemplo, tu dizias há pouco, há menos malta hoje do que havia há uns anos.
Os concertos são sempre as mesmas caras. E começa a ser um bocado assim, começa a ser um bocado chato, está sempre a tocar para as mesmas pessoas. Mas vamos, pronto, somos uma família, o punk é uma família. E pá, e enquanto houver pessoal a comprar os nossos discos, nós vamos andar aí. Quando isso deixar de acontecer, é pá, olha, se calhar deixa a música. Já pensei tantas vezes em deixar a música, sinceramente. Porque acho que está tudo tão comercializado e tudo tão... Epá, é tudo tão subliminar, não é?
Mas mesmo bandas tipo como os Parkinson, que ainda conservam uma certa aura, vá, digamos assim, mais rude, digamos assim, mais de rua, conseguem manter algum circuito, não é? Conseguem...
Os Parkinson tiveram sempre grandes hypes. Primeiro em Londres, tiveram sorte de ir para Londres, foram reconhecidos lá. Se calhar se não tivessem ido para Londres e tivessem ficado cá, se calhar ninguém tinha dado a mesma visibilidade ou o mesmo valor que lhes deram para eles terem triunfado em Londres.
Pois.
Porque cá a gente só valoriza. Aqui as pessoas não gostam muito de valorizar as coisas, estás a ver? Não se valoriza o que é nosso. Os Parkinson's hoje em dia sempre foram uma das minhas bandas preferidas de punk português. Hoje em dia estão mais comerciais, estão mais new wave. Conseguiram chegar a mais público. Graças a isso. Mas também não se comercializaram, não são uma banda comercial.
Pois.
A New Wave também faz parte do punk. Mas sinceramente, pronto, aquilo já não me atrai.
Ok.
Cobretti, vocês ainda. Como é que vocês vendem? Como é que vocês. Como é que a malta tem acesso aos discos? Ainda é nas lojas, assim, lojas de roupa, lojas de.
Ainda, em algumas. Existem algumas lojas. Uma das lojas que sempre nos apoiou, que é tipo o nosso patrocinador, é do meu padrinho de casamento, o Vitório da Discoleção. É uma das lojas mais punk rock que há. Vais lá e sais dali bêbado sempre, praticamente.
Porque mesmo em Lisboa já se começa a ver pouco, menos lojas, não é? Com...
Há uma loja boa também que abriu agora, que é a Neat Records. Uma loja mesmo dedicada só ao punk. Os gajos têm montes de coisas boas, pá. Discos que eu só via na Inglaterra quando estive lá. Fui lá, vi logo a Brazy Wheels, pá, discos bons de punk rock dos anos 80.
Ok,
a Neat Records.
E achas que...
Há a Neat Records, há a Discoleção, é pá, e depois há mais uma ou outra.
Mas vais metendo em lojas de roupa ou não? Não, só mesmo em
discos. Não, metem. Tento meter em lojas de roupa e de discos e de cenas assim. Consigo meter em algumas, mas Pá, demora tudo, vai dar tempo a vender mesmo. As pessoas ou têm pouco dinheiro ou já não ligam, cada vez liga-se menos, mano.
Mas achas que está a ficar, o mercado está a ficar curto para a vossa onda, não?
O mercado sempre foi um bocado curto para a nossa
onda.
Sim,
também, sim. Sim. Não, curto no sentido da malta que são cada vez menos. É cada vez menos.
Vais aos concertos, está 50 pessoas, mano. A gente abriu para os drones de Inglaterra, uma banda de Manchester de 77 ou de 76, ou o que é que era. Pá, foi muita fixe, uma grande festa. E pá, estava 50, 60 pessoas.
E era como dizia...
E foi em Coimbra, na cidade que era a cidade que toda a gente esquece, a cidade do rock and roll.
Pois, sim.
Em Coimbra, que sempre teve boas bandas, estás a ver? Estava muito a mal, estava muito vazia para um concerto, uma banda como os Drones, né? Uma banda que está no nascimento do punk, né?
Sim.
Os Dictators, com quem a gente tocou em Cascais, também foi a mesma coisa, tocámos para aí para 60 ou 70 pessoas. Ah, antigamente, se calhar, se viesse cá uma banda americana dos anos 70, se calhar enchiam 200 ou 300 pessoas. Tiveste concertos com X-Act no Ritz Club com 500 pessoas.
Pois.
Isto nos 90.
Então o problema é, perdeu-se a malta mais velha e os mais novos não ligam a isto. Esse é o grande problema.
É, a nova geração é a geração Coca-Cola, mano. Vai sempre ser. Geração do McDonald's. Pá!
Mexendo aqui um pouco provocatório, não achas também que o próprio género musical, ou seja, é muito mais fácil, talvez, hoje em dia, um miúdo, tipo, estar em casa a fazer beats de hip-hop ou algo assim do género, do que estar a formar uma banda, não? Não sei se concordas com isto ou não.
Concordo, é mais fácil.
Talvez o género também seja mais maleável e também permita isso, talvez, não sei.
Permite. Um gajo com um computador, hoje em dia, com um bom programa de software, faz música sozinho.
Pois.
Eu aqui há dias falava que eu, em frente à minha casa, tenho uma escola de música e, bom, o senhor estava-me a dizer que só ainda não fechou porque não paga renda, porque a loja é dele e... Yeah, é verdade. Bom, uma escola de música, pronto, está lá, dá umas aulas de guitarra, outras de piano, não sei o quê, pronto, não passa daquilo. Tem dois ou três alunos, mas só não fecha porque
não paga renda.
E então diz que esta malta nova aprende tudo, YouTube e pronto.
É aprender sozinho. Né? Os putos novos não têm cultura nenhuma, não é? Para já nunca houve grande cultura rock em Portugal.
Pois.
Pois acho que estas novas gerações, eu vejo pela minha filha, que tem 21 anos, ela só ouve merda, mano. Não ouve nada de jeito, mano. É que só ouve porcaria, mano. Oh, Nixon, um gajo até fica parvo, mano. Então não ouve CDCs, não ouve
nada destas coisas,
não aparece.
Ok.
Os básicos. Não consegui.
mas pode ser que ela chegue lá também, atenção.
Hoje em dia está tudo tão acessível, man. Mesmo as pessoas que gostam de punk, a maioria do pessoal gosta de punk, houve coisas más, man. Não houve coisas boas. E tu tens o YouTube onde está tudo, estás a ver? Tipo, tens sites bons a falar da história do punk. Tens um que é o Punk 77, que fala do punk inglês, está lá um monte de bandas boas. E esta geração não vai atrás dessas cenas boas, não procuram as origens, não procuram as coisas boas, mano. Tipo, ficam pelo plástico, mano. Vejo gajos da minha geração. Ah, metidos em bandas já morangos com açúcar, mano. Faz-me uma confusão essa porcaria, mano. Pois. Tipo, gajos que têm talento para fazer coisas boas, estás a ver? E estão ali a fazer coisas, a pensar que vão chegar a algum lado a fazer aquela merda e só fazem a má figura, estás a ver?
É. Mas não será tipo esse compromisso de pôr, tipo, de pôr o pão na mesa? Não sei, digo eu.
Pôr o pão na mesa?
Mas a questão é que estão-se a vender.
A música em Portugal, mano, é para eu acho que não vai haver mais nenhuma grande banda como os Chutes, estás a ver? Esse tempo das vacas gordas acabou.
Ok.
Não há dinheiro e hoje em dia com o corona, então o pessoal do audiovisual está tudo na merda, mano. Yeah. O pessoal dos concertos, técnicos de luzes, técnicos de som, está tudo na merda, mano. Estão a destruir o nosso modus vivendi.
E também há mais uma questão, que é também a própria ausência de clubes
pequenos espaços tipo, para tocar, porque eu, por exemplo, eu noto aqui em Lisboa, em certas áreas, pá, eu já estou aqui em Lisboa há 20 anos, quase, mesmo ali no bairro Alto havia vários espaços, o Capitão Fantasma, etc, etc, e isso tudo fechou, o Indie, o próprio bar, o Indie, etc, etc, isso foi tudo fechado à conta de uma gentrificação que foi alterando a cidade, e que é normal, mas que não vejo essa reprodução em outras áreas da cidade, se é que me entendes. Ou seja, ou mesmo tão fácil fazer música em casa, conforme tu próprio dizes, que também revela alguma atitude de DIY, não é? Ou do it yourself dos putos, não é?
Yeah.
Ao mesmo tempo deixou de haver aquele senso de... aquele sentido de partilha de comunidade, em termos de estar num espaço físico a tocar tipo, para alguém, não é? Pronto, eu não sei. Enfim, eu tinha aqui mais uma questão, que era a propósito da própria... Que era a propósito da própria estética. A estética no punk é muito importante.
Acho que no começo era porque era para chocar e era para ser um choque. Ao sistema, hoje em dia não acho que seja necessário andar de crista para ser punk. Acho hoje em dia, até te digo, acho que andar de crista hoje em dia é para jogadores da bola.
É verdade.
Porque hoje em dia, como te digo, o punk foi um bocado absorvido pela moda e pela indústria. Epá, portanto, se calhar é mais irreverente andares de camisa e sapato de bico ou um mocassin, estás a ver, com umas moedas coladas. Pá, seres tu mesmo, mano. Acho que tu é que tens de criar o teu próprio estilo, mano. Acho que estás a usar estéticas, pronto, recorrentes, não é? Que já existem, mano. Acho que, pronto, mano, cada um anda como quer, não é? Cada um anda como quer, mas eu já não me sinto bem a andar de crista, mano. Acho que tenho 41 anos, não é, mano? Acho que isso fez sentido, andar de crista, quando eu tinha 12 anos, 16, 18, até aos 20. Ah, depois acabas por ter que ir trabalhar, não é? E tens de te inserir dentro de um sistema, não é? Isso é que coloca o pão na mesa. Ah, e depois o que importa realmente é um gajo ser autêntico, estás a ver? Ser genuíno.
Mas o Cabretti,
sim.
Diz-me uma coisa. O punk trouxe-te mais dissabores que pão na mesa, não?
Ah, alguns dissabores, algumas alegrias. Epá, e vai estar para sempre, vou morrer punk, não é? Ia de andar a ouvir punk rock vou ouvir para a vida toda.
Yeah.
É a minha música de eleição. É a música que conheço desde os meus 10, 11 anos, 12. E pronto, e acho que é uma coisa que fica para sempre. Mesmo se o pessoal mais velho deixa de andar com visual, continua a ouvir o punk rock.
Yeah. Eu por acaso conheço uma malta um pouco mais velha até que tu, malta já com 50, malta do Porto, ainda hoje não tem qualquer ligação à música, ou seja, não produz, não é músico nem nada, mas ainda hoje com o seu estilo punk e a consumirem punk. E é muito fixe, por acaso, essa cena. E eu queria isso para te perguntar o quê? Que um dos filhos desse meu amigo, o Bernardo, o miúdo foi para fora, está envolvido também na cena punk, tem uma banda, Zita, mas como é que a ligação com a tua filha? Há bocado falávamos disso, que ela tem um gosto musical de merda e não sei o quê, mas como é que ela vê o pai músico e isso?
Ela não liga.
Não liga.
Não liga. E o pai tem discos com malta conhecida lá de fora. Tenho discos com English Dogs, tenho discos com Mata-Ratos, pronto, já consegui. Posso morrer amanhã, acho que o meu nome já fica ligado à música portuguesa.
Yeah. E ela não passa choro
disso? Consegui isso. E ela não reconhece isso, não liga. Nem ela, nem a mãe dela não ligam a isso. Yeah. Estamos separados, atenção.
Sim.
Mas ela não liga, nem vai ligar, provavelmente. Se calhar só quando eu morrer é que ela vai ligar. Olha, agora que eu tenho os discos do meu pai. E se calhar vai andar à procura e se calhar não vai achar. Porque aí, se calhar, aí é que o pessoal vai comprar mesmo os discos em massa. E o gajo morreu, os discos vão valer dinheiro. Finalmente o gajo morreu e o caralho. Agora os discos valem dinheiro, agora vou comprar.
Não é, epa, é. Isto também porque é a tal nova geração, que é, vem ao encontro da conversa que nós temos vindo a ter, que anda meio, pá, que anda meio desligada. Tu notas mesmo no público que vocês têm, que é público já...
Charvik! Ai, o meu gato manda uma comida toda para o chão, caralho.
Desculpa, o Batista, tipo, numa vez num treino, o Vítor Batista, tipo, numa vez levou o cão e, tipo, amarrou o cão ao poste. Então estavam ali tipo a tentar ter um treino e o cão ali amarrado ao posto. Portanto, mais ou menos o teu gato agora aqui neste episódio. Portanto...
Este gato é mesmo punk, filha da mãe. Olá, amigos. Bem, manda-me o arroz todo para o chão. Agora tenho que apanhar cacos e arroz. Foda-se, que merda. Não, mas... Se querem entrevista, já tenho o que fazer.
Não, mas... Combretti. Se tivesses que fazer uma espécie de panteão do punk nacional, qual era a figura que tu colocarias lá? Assim, maior. Viva ou morta? Pronto, isso aí é um pouco indiferente. Estou aqui, usei o nome.
Steve Biters dos Dead Boys.
Ok, não conheço, por acaso. Ok, boa.
Dead Boys é a minha banda punk preferida. É uma banda americana, teve nas origens do CBGB.
Ok, em Nova York.
Sim, e do Max Kansas City também.
Ok.
Steve Biters.
Ok.
Boa. E o Chita Cromo como guitarrista também, um grande guitarrista mesmo. Também era dos Dead Boys. Okay. Bom, os Dead Boys eram todos excelentes, mano. Grandes músicos mesmo. Depois gosto dos Crucifix também, uma banda já mais punk hardcore, das melhores americanas. Gosto dos Bad Brains. Gosto dos Testors, fizemos uma versão da Morte, vai sair agora no novo álbum, sai pela Voraus Records. Quem quiser o nosso novo álbum pode já fazer a pré-encomenda.
Sim, podes dizer isso mesmo, diz os canais aonde...
Olha, chegaram as t-shirts para o Corpo Boys também, quem quiser pode encomendar pela Voraus Records.
Já agora, a origem do nome, tipo, tem a ver com a laranja mecânica, ou não?
Claro. Com a Corpoz. Sim, tem.
Okay.
Eu tenho a tatuagem do Smart Alex na barriga, da laranja mecânica.
Okay.
E já tinha, quando fizemos a banda. Foi mesmo daí o nome. O nome até é fuleiro, mas pronto, olha, na altura era o que a gente achava piada. Devíamos ter um nome mais forte, estás a ver? Mas pronto, olha, ficou esse nome.
O mesmo esse nome, é verdade. Sérgio.
É um nome que assim dá, é um nome internacional, estás a ver? É um nome em inglês.
E até te daria algum acesso, tipo, vocês cantam em...
Cantamos em português, e o nome é em inglês. Foi um bocado por isso também, para poder chegar a mais pessoal.
É verdade. Tipo,
Mas ajudou? Ajudou ou achas que não?
Ajudou, temos... Passamos conhecidos em Espanha, temos discos em Espanha, temos uma editora espanhola, vimos em compilações com os clássicos todos da Espanha, com Escorbuto, com Rip, com Cicatriz, com montes de bandas boas da Espanha. Nós, se estivéssemos em Espanha, éramos uma banda grande.
E tem mercado lá, Cobreto?
Temos. E a nossa estreia foi em Espanha. Okay. Foi em Portugal.
Ok.
Já tocávamos o Fernando Chalana Rock and Roll e a Bibi Marwen e os Hooligans e essa porcaria toda. E fomos a Espanha estreando e vinhamos num livro, que é o Memórias do Rock Português. E lá em Espanha mostrámos o livro a pessoal, os gajos disseram, o quê? Vocês vêm num livro e nunca tocaram em Portugal? Nós, já. Vimos aqui estrear-nos.
Onde é que foi a estreia?
Foi a Almeria.
Almeria.
Onde se tomava os restaurantes de spaghetti.
Ok, isso mesmo. É verdade. A cena lá é um pouco maior, não é? Sim.
Também. É Almeria. Epá, é a mesma coisa que cá. É Almeria, tocámos para aí, porque 60, 70 pessoas. Okay. Mas estava bué de cheio e engatei uma gaja. Que foi bacana. Engatei a Rio Pardo. Uma gaja toda a Rio Pardo. Estava eu a tocar, estava ela a arrastar-se toda em mim, eu de joelhos a cantar para ela, e olha, acabei por ter umas férias sexuais com a Rio Pardo aqui em Portugal.
Foi mal, isso foi mesmo a Vítor Batista.
Foi, é, foi chegar a ver, chegar a ver e vencer. É.
Mas é verdade.
Como é, Sérgio, que... não, eu ia perguntar ao Cobretti, não sei se o João já está aí, se não.
Eu ia voltar um bocadinho atrás e ia perguntar, quando dizíamos que é mais fácil fazer música em casa, existe eletrónicas, etc., com um certo registro. Música eletrónica é mais fácil. Mas outra das vantagens que temos hoje é a divulgação YouTube, Spotify, se já chegar a outro patamar, comparado com antigamente, que era gravares numa cassete e andar, ou ires a concertos e andares de mão em mão. Será que o punk não conseguiu aproveitar esta oportunidade de chegar a mais gente?
Eu acho que a internet vai facilitar o acesso a tudo. Há bandas que eu nunca imaginei que viria a conhecer e que conheci recentemente, posso ver, bandas do punk. Bandas inglesas, tipo Raper, e cenas nessa onda, cenas bem obscuras mesmo. E hoje em dia que a internet está para conhecer.
E a internet para vocês como é que funcionou?
Para nós?
Sim. É igual.
É para, olha, vimos em cassetes na Rússia,
porra,
vimos em discos na Espanha, compilações aqui, ali, acolá, sem compilações no Brasil.
Uhum.
Porque vimos em sites chilenos, em sites argentinos, em montes de porcarias lá de fora. E se não fosse a internet, nunca teríamos tido esse acesso.
Mas ao mesmo tempo, não achas que a internet tipo, veio atomizar um pouco a cena? Ou não? Ou seja, para um
outro lado. Depois a internet, estás a ver? A internet, porque as pessoas hoje em dia estão à espera que tudo apareça na internet. Deixam-me comprar os discos, estás a ver?
E deixam-me procurar também.
Deixam-me procurar, já. Antigamente era tudo. Passa a cassete, um passa a cassete para o outro, outro passa para o outro.
Pois.
As cassetes estão a voltar, atenção. Aí editoras chamam-me de cassetes.
Ok, ok. Boa.
E já se vê,
a cassete
já...
está a voltar.
E já se vê muita malta também a fazer questão de editar em vinil, não é?
É. O vinil é que mais caro. Interessa editar. Bem, nem tenho giradiscos, estás a ver? Nem tenho um giradisco neste momento. E continuo a fazer questão de editar em vinil, porque... No vinil há colecionismo. O CD, um compra, mete na internet e os outros já não compram, estás a ver?
Yeah.
E o vinil é mais, para já é mais difícil digitalizar um vinil. O CD compras e pronto, passado uma semana está na internet.
Mas quem compra também compra mais por uma questão de, sei lá, uma peça de coleção, não é? Ou não?
É, o vinil é uma peça de coleção.
Yeah.
É mais para aí.
Correto, eu queria entrar aqui um bocadinho no vosso processo criativo, se assim se pode chamar. como é que vocês preparam isso? Por exemplo, o Fernando Chalana, o Vítor Batista e o Paulinho Cascavel, como é que isso funcionou? Sai da tua cabeça e está feito?
O Paulinho Cascavel, quem fez a letra e a música foi o Dr. Reban que fez. A letra foi o Zé Abutre que fez. Na altura ensaiávamos em Lisboa. Mas hoje em dia a banda é toda do Algarve, menos eu. Estão todos à espera que eu vá para lá para realmente a gente ter ensaios, porque a gente nunca ensaia quando toca ao vivo. A gente é uma banda, eles ensaiam, pai, eu treino em casa. Aí aquela coisa tem corrido bem até hoje, estás a ver? Mas um dia pode correr mal.
Pois.
Mas é muito, muito difícil assim, esta distância que nos separa. Por acaso tem chegado a nosso favor. Este álbum novo fui duas vezes ao Algarve.
Gravaram lá em baixo, então?
Não gravámos lá, não.
Oh.
Tivemos dois ensaios, 2 horas e meia cada um, era para ser 3 horas, eu já não aguentava levar com barulho. Também é muito chato, estás numa garagem a levar com barulho, mano, fónix. Já não tenho grande cabeça para... Eu consigo ensaiar 1 hora mesmo a sério e depois canso muito. A gente nem faz 2 datas seguidas porque eu canso muito e... Tenho que recorrer a doping quando a gente faz 2 datas seguidas.
Yeah.
E diz-me só uma coisa. Tipo, qual é a vossa posição em termos de... Tipo, vocês tipo, são puristas em termos de som? Ou como é que tu vês a própria evolução do punk? Aliás, do punk e dos vários estilos musicais, porque normalmente vão ficando tipo, cada vez mais complexos, não é?
Nós não, somos uma banda só punk. Nós temos muitas músicas hard rock.
Ok.
Okay. A gente gosta tanto de hard rock como de metal, como de punk.
Okay.
Nós somos gajos que gostamos mesmo é de cultura underground. Gostamos de hardcore, punk, oi. A gente gosta de tudo que seja alternativo e não seja comercial, a gente gosta.
Ok. É esse o vosso fio condutor, digamos assim.
Vamos sempre ser uma banda alternativa. Não estou a ver esta banda a fazer um disco comercial. Nunca.
Mas, por exemplo, imaginemos, vocês eram capazes de fazer alguma espécie de disco punk ou uma fusão com... Quer dizer,
como banda, não. Eu a solo posso fazer o que me apetecer, estás a ver?
Okay.
Já fiz uma música tecnopunk até.
Okay.
O Tsunami, com o Bruno Sobral, que é um artista que eu valorizo e que também está dentro da cultura punk e do DIY. Só que ele faz uma cena original, faz uma cena dele. É o Tsunami, o meu amigo Bruno. E eu já fizemos cenas diferentes fora da caixa punk, mas com uma mensagem punk.
Pois.
São brincadeiras que a gente faz.
Como é que defines essa mensagem punk? Como é que defines isso?
Falar das desigualdades e como temos uma que é a puta da vaidade. Eu Tsunami featuring Marin Cobretti.
Ok.
E é um poema do António Aleixo até e fala das desigualdades, pronto. Bruno tem uma mensagem punk também. Apesar da música dele não ser bem punk, é mais um. É a cena dele, mano. Nem é um género que possas encaixar, um eletro-rock, uma cena assim.
Sim.
Gosto desse, da originalidade dele, é um artista que me faz seguir e sigo a cena dele.
E já agora, se tivesses que apontar um outro género musical que tenha uma atitude punk, tipo qual género musical seria?
Uma atitude punk?
Sim. No sentido de ser dia DIY também.
Oi. Sim, o oi. O oi e o punk estão interligados. Existem bandas com punks e seguintes, sempre houve. Tens os Blitz, por exemplo, são o expoente máximo do oi. Na Inglaterra. O Scott tem Rejects também.
Ok.
É o oi. O oi e o punk andaram sempre com a...
Se calhar vou levantar aqui então a sugestão do Cobretti, a puta da vaidade, e já voltamos aqui à conversa. Pode ser?
Ok.
Vamos até a já. Isso? Até já.
Um abraço. Mas muito mal, Charles. Muito mal.
Gente bem vestida, no aspecto assombrada, são tudo ilusões da vida, tudo é miséria dourada. Os nós que se envaidecem pelo mundo que querem ser, são frutos bons que apodrecem, mal começam a nascer. Para triunfar depressa, cala contigo que vejas, finge que não te interessa aquilo que mais desejas. Para triunfar depressa, cala contigo que vejas, finge que não te interessa aquilo que mais desejas. No aspecto assombrado, são tudo ilusões da vida, tudo é miséria dourada. Os novos que se envaidecem pelo muito que querem ser, são frutos bons que apodrecem, mal começam a nascer. Para triunfar depressa, cala contigo que vejas, finge que não te interessa aquilo que mais desejas. Para triunfar depressa, cala contigo que vejas, finge que não te interessa aquilo que mais desejas.
Boa malha esta, não conheciam.
Obrigado.
Não.
Opa, olha, estavas a falar de fazer cenas em casa. Esse artista é mesmo DIY, faz tudo em casa. Autoproduz, lança um álbum todos os anos, faz questão de lançar um álbum todos os anos. E pronto, é aqui da Margem Sul.
Oh, muito bom, muito bom.
Ai. Tens que ouvir cenas dele. Tens... O gajo tem músicas boas. Ele mandou uma música para o Festival da Canção. Eu mandei também a do Ronaldo para o Festival da Canção. Mandámos os dois e olha, chumbámos os dois.
Dona de Lourdes. Gostou. A Dona de Lourdes.
Meninos, manda uma questão aqui para o Cobretti.
Sim. Faz falta uma história do punk, ou eu queria que já um pequeno documentário que aborda mais ou menos isto, mas faz falta, certo? Fazer, e não quer dizer que o punk esteja a morrer ou que esteja morto, mas simplesmente acho que era importante, quando pensamos a música portuguesa do século XX, também se perceber o que tem sido o movimento punk.
Já há livros, já há vários livros sobre isso, há vários documentários. Há um livro do Afonso Cortês, que foi quem fez os nossos videoclipes. Já não me lembro do nome do livro, mas fala da história punk dos 90s. Depois tens o Memórias do Rock Português do Aristides Duarte. Fala do boom do rock português. Tens a Enciclopédia do Rock também. Tens os documentários. Ah, nem dois, estava a ver um documentário punk na Antena 3 também. O Enterrado na Loucura. Foi o nosso guitarrista que fez. Mais o Miguel dos Mata-Ratos. Estava a ver uma espécie de punk, outro documentário da Antena 3 também. A Antena 3 vai fazendo umas coisas engraçadas.
Uhum.
Acho que as coisas estão todas documentadas, encontras vários textos e várias cenas na internet hoje em dia. Está a ficar tudo bem documentado. E por falar nisso, eu estou a escrever um livro sobre os Pau Corpo Boys.
Okay. Que
fala também da minha história punk desde os anos 90 até os dias de hoje.
Boa. Isso é porreiro.
Não, hoje em dia.
Sim.
Hoje em dia há muita leitura, muita informação, muita coisa.
Vais editar por ti ou?
Eu vou tentar uma editora, mas vai ser complicado, vamos ver. Há muita gente a participar, pessoas da música. Epá, talvez fique uma coisa interessante. Se eu conseguir uma coisa interessante, vou procurar uma editora. Se não conseguir uma coisa tão interessante, vou editar a mesmo.
Yeah.
Claro.
Muito bem. Aires, alguma questão para finalizarmos aqui com o Cobretti?
Não, creio que podemos passar já aqui às sugestões, não é?
Muito bem. Uhum. João Tibério, queres começar tu?
Pá, eu trago uma que é um livro assim mais antigo, The Story of Music, Howard Godel. E infelizmente falta-lhe, é desde a música da Babilónia até aos Beatles, até ao pop rock, e não chega infelizmente aos anos 70 e 80, e a necessidade que era de pensar todos os movimentos que surgiram com o punk. Também infelizmente acho que não aborda o hip-hop, e eu sei que isto às vezes é um pouco provocador, mas eu acho que há muitos pontos de contacto entre... o hip-hop e o punk, pela crítica social que tem. Musicalmente não, mas a importância que tinham de fazer crítica, em vez de fazer músicas ou letras sobre fui às compras ou fui para a praia com a minha namorada, há uma lógica antissistema de crítica. E é pena que esta história não tenha isto. Mas pronto, mas parece que temos aí coisas boas sobre o punk a serem escritas.
Yeah. Eu só tenho pena, às vezes, é daquela onda gangsta shit, estás a ver? Não, é verdade, pá, eu...
West Coast.
Não, mas a cena que o João diz faz sentido, estás a ver? Mas depois, muitas vezes, perdem-se nesta onda, mas...
Não, o hip-hop, recentemente, também se perdeu completamente na onda do bling-bling e do dinheiro, perdendo a crítica social. Isso é indiscutível.
Yeah.
Pronto, mas mais uma vez, tipo, talvez a nível underground haja muita coisa a ser feita, não é?
Yeah, eu acredito. Nossa. Que sim. Eu acho que as críticas ou as portas fechadas, aliás, são as mesmas, seja em que estilo de música for, em que estilo musical for, são as mesmas, eu não tenho a mínima dúvida disso. Olha, eu esta semana trago, já partilhei convosco, no nosso grupo privado, trago uma fanzine digital, Cultura de Bancada, Lançou a sua primeira edição. Portugal estava precisava de algo do de algo, algo do género, e nós temos falado tantas vezes que um dia, e o Aires principalmente, gostaria de fazer algo. Eu também gostaria de colaborar com algo, mas que não seja sendo leitor assíduo. E vejo com muito prazer, porque eu sou um colecionador, gosto mesmo que Portugal tenha uma revista deste género, mas que não seja digital. E é bom ver que mesmo no princípio destes movimentos de bancada, Portugal sempre esteve muito ligado às revistas e às fanzines. Fico mesmo contente que tenha aparecido uma edição. Então, esta é a primeira edição, A Cultura de Bancada. Pode ser encontrada, pode ser feito o download na página de Facebook Cultura de Bancada. Tem a história do movimento organizado de adeptos em Portugal, tem a história dos campos e estádios de futebol, tem a história das fanzines, como eu estava a falar, das fanzines portuguesas sobre adeptos. Tem muita coisa. Também tem uma entrevista com a Marta, da Associação Portuguesa de Adeptos. Portanto, aconselho vivamente. Tem também um pequeno resumo de 2019-2020. Portanto, a minha sugestão fica aqui em Portugal este ano, entre o céu e o inferno, Cultura de Bancada, uma fanzine digital, e não uma revista digital, mas sim uma fanzine digital.
Eu trago aqui tipo dois livros que eu já tinha falado aqui, portanto, um deles fala...
Não trouxeste o punk, fala, o punk futebol,
não. Eu ia deixar isso para ti, por acaso, porque eu até não tenho esse livro, mas eu não tenho esse livro, por acaso.
Mas fica a sugestão.
Mas fica a sugestão, o punk futebol, é verdade, aconselho, que a malta adquira, ou pelo menos leia. Portanto, fala, tipo, aborda o Saint Paul, e creio, o Rayo Vallecano e outros clubes, tipo, que são contra a cultura.
Eu fala o Red Star também.
Eu tive há duas semanas, tipo, no Red Star, no estádio de Bauer, por acaso. E foi uma experiência interessante. Portanto, eu trazia aqui dois livros. Um livro era sobre a cena de Manchester, a cena New Wave de Manchester, tipo entre 76 e 96, que é um livro escrito pelo John Robb. Basicamente é uma espécie de dicionário que diz quem é que foi quem, em todo, tipo, durante esses 20 anos na cena musical na cidade. É um livro muito, muito interessante. Eu tenho aqui um outro livro, que é o Rip It Up and Start It Again, que é, mais uma vez, fala sobre o movimento punk e o pós-punk, que é um livro escrito pelo Simon Reynolds, porque muita gente argumenta que o próprio punk morreu em 79 ou 80, e muita gente aponta aquele álbum dos Clash, o London Calling, como um marco em que as bandas começaram-se a vender. Portanto, esta é a minha terceira sugestão, era precisamente o álbum do Clash, não é? Portanto, o London Calling, que é um álbum que eu gosto muito. Eu também iria também aqui aconselhar, e dentro de uma questão que eu fiz aqui ao Cobretti, que era sobre a estética. Existe um livro muito bom, que é um livro do Dick Hegdig, que se chama Subcultura, o Significado do Estilo. É um livro que eu adquiri na última feira do livro. Portanto, e é um livro que fala, tipo, sobre a cultura moda, fala sobre os Teddy Boys, fala também, tipo, sobre os hippies, e finalmente também fala e aborda, portanto, a cultura punk, e analisa, portanto, essa cultura punk no seio do Reino Unido, em especial. E finalmente, para não estar a amassar muito a malta, eu tinha ali um livro que eu, por acaso, nunca aconselhei aqui no Brinco, que é um livro que eu comprei há imensos anos atrás, que foi um trabalho infiltrado de um jornalista espanhol chamado António Salas, o que se chama Diário de um Skin.
Já tive esse livro.
E,
também tenho.
E é um livro Portanto, é um livro interessante e também tem aqui, até vinha na própria versão portuguesa, vinha com apêndice a falar do movimento em Portugal. Portanto, também aconselho também a leitura, caso estejam interessados. Sérgio, não sei se...
Não, eu só queria fazer aqui um apontamento, porque ele estava aqui à procura, pá, agora estava aqui ele tem outro livro que...
Sim. Tem um sobre o tráfico de...
Tráfico, exatamente. De,
humano, acho exatamente. Eu. Exatamente. Era... Sim, sim. Mas esse eu, por acaso, não tenho, mas é muito interessante este Diário de um Skin, que é um livro que eu já tenho há alguns anos, por acaso.
Muito bem. Diz.
Não, Sérgio, continua.
Ok. João, estamos então a caminhar aqui para o final do nosso episódio. As tuas considerações finais, meu amigo.
Bom, primeiro que tudo, saudades de estar aqui outra vez a gravarmos um pouco, a irmos para caminhos mais ou menos conhecidos. Eu curiosamente conhecia, como se calhar a maior parte, não digo a maior parte, mas muita gente conhecia o Xalana Rock and Roll e conhecia a banda de nome. E quando esta semana, por causa do aniversário, o Ais disse, que, pá, mas eles também têm uma música do Vítor Batista. E dizemos, pá, só se tentássemos chegar ao contacto com eles, mas não acreditámos que fosse possível, que fossem responder, que do outro lado tivesse alguém a responder. Porque por exemplo, o Facebook dizia que era respondia no prazo de um ou dois dias, uma coisa assim de género. Pá, passado um bocado, é de pouco tempo, tenho uma mensagem e do outro lado tenho o Cobrete muito à vontade, logo, pá, vamos a isto, muita ficha. E, pá, eu falo por mim, aprendi muita coisa. Eu acho que eu passei pelo mundo da música, mas no lado dos maus, porque passei durante 3 anos por uma major, e as majors estão tudo menos
doidas. Tipo, dizes isso agora só, não é? Só agora, não é?
Mas por algum motivo é que não estou lá. E acho que quando estive ao telefone com ele e estava a explicar que e a forma que nós trazemos para o brinco a importância de politizar as coisas, o Cobretti ficava um bocado, não digo assustado, mas dizendo, pá, mas não, pelo contrário, nihilismo em vez de politizar. Quando eu digo politizar, não é tornar uma coisa partidária, mas ser antissistema, criticar o sistema, tudo isto é necessário. Pá, e aí é óbvio que o punk é de quem mais trabalhou para pensarmos e discutirmos a sociedade na história da música recente, não é? Não vai ser, obviamente, um pop comercial que anda a questionar os ténis de marca, uma coisa assim do género. Portanto, conseguir ouvir histórias na primeira mão do mundo do punk em Portugal nos últimos 20, 30 anos, pá, é 5 estrelas. Obrigadão.
Yeah. E de certeza que a história... porque... Eu sou uma pessoa, e já vou passar a palavra ao Ars, eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir histórias. E acho que a história do Cobretti, mas a história de vida, de certeza que dava um grande livro. Espero que o teu livro... Espero mesmo que o teu livro não fuja à tua história de vida, Cobretti. Mas vou passar aqui a palavra ao Ars e já falamos. Ars?
Obrigado.
E antes de iniciar, é só dizer ao Tibério também que ele também não deve menosprezar a música pop, porque a música pop tipo, já nos deu pérolas, tipo como o joelho do Eusébio.
Portanto, ok.
Era uma música, portanto, e era muito engraçado.
Se fosse o joelho do Mantorras, era pior.
Era pior, era verdade. Portanto, conforme eu aqui já disse no início, o Vítor Batista faria 72 anos. Faria 72 anos no dia em que este episódio vai para o ar, que será no domingo, dia de outubro. Nós aqui não abordamos a vida do Vítor Batista. E isso faltou-me aqui falar nas próprias recomendações. Eu aconselho que a malta vá à RTP Play e procure um episódio do Ludopédio, do grande Rui Miguel Tovar e do João Coelho. no qual eles abordam há umas semanas atrás, portanto, a história do Vítor Batista, e eles próprios contam várias histórias dele. O Vítor foi um produto do seu tempo, não é? E conforme o próprio Cobretti aqui indicou, talvez seja um tempo que a gente já não venha a ver mais, porque este tipo de situações e este tipo de jogadores, estes jogadores que mostravam o seu lado humano, mostrando as suas falhas, digamos assim, numa era em que se tenta comercializar tudo e em que se tenta mostrar os jogadores tipo como super-homens, talvez já não seja possível. Eu aqui poderia fazer várias ligações entre o punk e o futebol, porque há várias. Aqui já falamos aqui do Saint Paul e do Raio, do Red Star, etc. Vários jogadores assumiram a sua atitude de punk. Sei lá, o Stuart Pearce era um jogador que ouvia muito Clash. O próprio Mendieta, pese hoje em dia, tipo, seja e toque e passe techno, e seja um DJ que passe techno. Ele era baixista tipo de uma banda New Wave em Espanha, por acaso. Portanto, eu aqui de cabeça agora poderia dizer mais dois ou três nomes, mas eu fiquei sem bateria também no meu computador. Neste episódio em que um gato partiu um prato, portanto também ajuda sem bateria, não é? Portanto, apenas resta-me então agradecer aqui ao Cobretti, portanto, a presença. Também fico aqui à espera desse livro. Apenas referi também que a presença do punk no futebol, este podcast seja da esfera do Benfica Independente, é muito mais sentida no Sporting, por acaso. O Sporting chega a ter músicas no estádio que são adaptações de Pennywise, de Broim, tipo, por exemplo.
O Sporting é com dois gajos que foram dos Cockwork Boys.
Pois, okay. Portanto,
daí, é o Jeito Laranja e o Dr. Reba.
Daí essa influência. Mas pronto, fazer apenas esse apontamento e agradecer aqui ao Cobretti, trazendo aqui um tema que eu aqui já queria abordar e que achei por bem, portanto, ser abordado num fim de semana em que celebramos o aniversário da nossa alma mater.
O maior deles todos.
E muito obrigado, Cobretti.
Cobretti, queres aproveitar então para te despedir?
Ok, olha, fiquei muito contente com a entrevista, muito obrigado por tudo e que o programa seja um sucesso.
Isso vai ser de certeza. pelo menos temos a certeza que um gato já te deu cabo do jantar. Cobretti, muito obrigado, pá, pela horinha que tiraste para falar connosco. João Aires. Nós voltamos em breve. Lembrar-vos então a todos que nos ouvem que o Brinco está disponível em todos os agregadores de podcast, que a votação para o Festival Pods já terminou. Nós vemos lá no dia da consagração do Brinco mais uma vez. É isso, João? É isso.
Para ganhar o barrote.
O Alfredo vai levantando aqui a vinheta. Nós voltamos para a semana, se a gripe se mantiver longe de casa. Um abraço a todos, obrigado por nos ouvirem. Estamos aí do lado certo da luta sempre. Um abraço e até breve.
Um abraço. Tchau, malta.
Que viva o Vítor Batista. Vivo Vítor Batista.